você também vai ser corrupto. Porque você sofre a influência daquela pessoa. O incrédulo, o que não crê, etc. Né? Até mesmo a questão de pontualidade, a gente acostuma. Você sofre a influência, né? Disciplina, respeito, etc. Empolgado, às vezes a igreja começa, por exemplo, tem um louva tal e canta, mas se a maioria começa a influenciar aquele começa a descer. Tudo no mundo a gente vive sob influência. Amém, gente? É isso que é o grande perigo dos fins dos tempos. Então, por exemplo, se está todo mundo perdendo a fé, apostasia, eu preciso ter muito cuidado para quê? Por quê? Para não ser influenciado. Né? Agora mesmo, por exemplo, eu estava lá conversando com uma pessoa, ela muito satisfeita, porque ela é crente, né? Ela é crente. Então ele largou a mulher dele, que era muito enjoada, casou com a outra, mais ajeitada e tal. E está muito animado, porque agora ele é recém-casado, casou tem pouco tempo, e está indo para um encontro de casal lá em Guarujá. E lá em Guarujá, ele pagou, parece que 3.000 e tanto, pela inscrição do encontro de casal lá em Guarujá. E está todo animado, porque um pregador vai ser lá de Espírito Santo, e o outro vai ser lá de Belo Horizonte, entendeu? Então, né? Vai ser muito bom. Amém, gente? Lá em Guarujá. O nosso vai ser aqui mesmo. O nosso vai ser aqui. E ninguém paga nada. Amém? O nosso vai ser aqui e ninguém paga nada. Mas ele está muito animado em fazer o encontro de casais dele lá em Guarujá. Então, tudo isso. E a Mila, estava contando para a Mila quase me convenceu de fazer a inscrição nossa também. Né? A Mila ficou tão com inveja da outra lá, que por pouco que nós vamos fazer a inscrição nossa também. Né, Mila? Mas então é assim, umas pessoas vão influenciando as outras pessoas. Isso é muito perigoso. Alguém sempre está influenciando o outro influenciando aquele que vive com ele. Certo? Então, depois nós vamos explicar melhor isso, depois nós vamos falar melhor sobre isso. Eu estou dando aí uma... falando sobre o fim. O fim vai ser difícil demais. O fim vai ser difícil demais. Por causa dessa influência, a frieza, a falta de compromisso, a falta de fé, né? E tudo isso vai acabando, está acabando, está destruindo. É como se fosse uma gangrena, que Paulo fala, né? Cuidado com isso, porque é uma doença que vai destruindo. A pessoa vai se enfraquecendo, ele não quer. Ele não quer, mas ele está sendo consumido. Ele não quer, mas é o fim. Está aqui, então, Deus fala, né? Pô, o fim vai ser assim, uai. O que pode fazer? Né? O fim vai ser desse jeito. Sobreviver nesse mundo hoje, espiritualmente, né? Querendo Deus, animado, né, feliz aí, como a gente fala, com a carreira que abraçou, disposto, etc., buscando a Deus, pensando, vai ser coisa muito difícil, não é? Não estou eu que estou dizendo, é a profecia, são os profetas que já anunciaram isso, e Jesus também falou, ó, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, hoje comprar e vender é o que rola. Vem? Comprar, vender e tal. Compravam, vendiam, casavam, se davam esse casamento, etc. E fazia isso e fazia aquilo. Né? Até que veio Noé, entrou na arca, fechou a porta e desceu a chuva. O fim. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado. Muito cuidado para não ser como? Influenciado pelas más companhias, más pessoas. Cuidado, Deus fala, cuidado com os falsos. Falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Está no meio de nós, somos nós. É aquele que leva o recado. O profeta, nada mais, nada menos é, porque a gente fica pensando que é uma coisa do outro mundo, o profeta é como se fosse um correio. Então você pega uma notícia e manda a notícia. Aquele mensageiro, chamado mensageiro, é o que leva a notícia. O profeta é o mensageiro. Então ele recebe uma mensagem, você não sabe de onde veio, pode ter vindo do inferno, né? Ele recebe uma mensagem, porque nem todos mensageiros são de Deus. E dentre nós vão estar os falsos mensageiros, né? E influenciam os que querem acertar. Os que querem fazer a coisa certa são influenciados pelos falsos. Aqueles que não querem Deus mesmo. Ele não quer, amigo. Não é porque ele determinadamente não quer. É porque ele foi contaminado. Ele foi influenciado, ele foi estar ali, sabe? E não tem... Muito difícil a recuperação da pessoa. Amém? Muito difícil a recuperação. Tem que ter, volto a dizer, muito cuidado para não cair nessa cilada, não pisar nesse laço, tá? Né? Que vai acontecer. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, aliás, Atos não, Romanos. Oh, meu Deus do céu. João. João, capítulo 8. João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 23. 8, 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Amém? É como se ele estivesse dizendo, eu vim a este mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu sou de lá. Eu conheço lá. Eu posso falar para vocês de lá. Eu não sou daqui. Amém? É como se você chegasse numa terra estranha, é como se você chegasse numa terra estranha, presta atenção. Você chegasse numa terra estranha e o que você sabe a respeito daquele lugar? Nada. Você não sabe nada, nada. Né? Então você não pode falar daquele lugar onde você não conhece, onde você não tem entendimento do que passa ali naquele lugar. Né? Você sai, vai para um país diferente, onde a língua é diferente, onde os costumes são diferentes. Você não sabe nem pedir uma comida, você não sabe nem pedir um copo d'água, você não sabe, é difícil demais. Você não conhece as leis, você não conhece como é que movimentam as coisas, como é que as coisas acontecem. Uma terra estranha é muito difícil. Jesus falou, olha, eu não sou desse mundo, então eu não entendo desse mundo. Eu sou de cima. Eu vou falar para vocês sobre as coisas lá de cima. Eu não vou falar para vocês sobre as coisas da terra, não. Do mundo, não. Eu não sou do mundo. Esse mundo, para mim, é uma terra estranha. Eu vou falar para vocês das coisas concernentes ao céu, ao reino dos céus, lá onde eu conheço, lá onde eu vivo, lá onde eu sei tudo que acontece. Amém? E vocês estão aqui de baixo, vocês não sabem nada lá de cima. Concorda? Nós estamos de baixo, nós não conhecemos nada lá de cima. Ele era lá de cima e não sabia das coisas aqui de baixo. Ele conhecia as coisas de lá. Como nós estamos querendo ir para lá, quem quer ficar aqui, cuida das coisas daqui. Quem quer ficar aqui, investe aqui. Quem quer continuar aqui, aplica o seu conhecimento aqui e tal, etc, etc. Faz tudo aqui, concordam? Mas quem quiser ir para lá, vai edificar o seu tesouro no céu. Nós precisamos saber o que se passa no céu. Você concorda, amigo? Olha, igreja, o tempo passa. O tempo está passando, você tem 20 anos, mas você pode ter certeza que daqui 10 anos você vai ter 30, você vai ter 40, e a tendência é se você não andar muito de moto, você vai até uns 50, 60, 70 estourando. Não é? Então nós... Aí, eu com 70 anos, e eu não sei nada lá do céu, como é que eu vou para lá? Eu não sei, eu não conheço o céu. Eu não conheço o céu. Tudo que eu fiz foi aqui. Eu entendo bem aqui. Lá do céu eu não conheço. Jesus era diferente. Ele não envolvia. Ele pegou, aí tinha uma moeda, alguém pega, pergunta para ele e fala, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu cuido das coisas de Deus. E César cuida das coisas desse mundo. Aí na moeda, estava lá, né? O retrato, a esfinge, estava lá. A cara lá do César, na moeda. Então você cuida das coisas, o César cuida das coisas do mundo e eu cuido das coisas de Deus. Então eu acho que a igreja precisa realmente acordar para esse detalhe. O quê? Interessar mais, entender melhor, ver o que está se passando no céu agora. Ver como é que funcionam as coisas no céu. Conhecer mais o céu. Porque é para lá que nós vamos. Qualquer hora A gente sai, qualquer hora a gente sai do mundo e já está no céu. Qualquer hora. Pode ser que a gente viva 70, 80, né? Hoje a média até que subiu bem, a gente está. A gente vai lá no fim, assim, aos trancos e barrancos. Né? A gente, ali você vai, entope daqui, desentope dali e tal. Você vai aos trancos e barrancos, você vai chegando ali nos 80. Com muito jeito, amém? E a gente fica assustado quando está nessa idade assim. Morreu fulano, 64. Morreu ciclano, quantos anos? 69. Morreu ciclano, quantos anos? 71. 72. De vez em quando vai, né? A média é, e você está no meio. E você está no meio, você fala, qualquer hora, morreu fulano, né? E foi também. Então a gente está ali nessa faixa. Nessa faixa que do pessoal que está deixando o quê? Deixando aonde? O mundo. Deixando a terra. Né? A hora que você sai do corpo, você está no espaço. Você está no espaço. Você está no espaço. Você está no céu. O céu é o espaço. E aí que você vai enxergar o que, que existe no céu. O que, que se faz no céu. Amém? E Jesus, ele veio assim, eu vim para vocês para falar do céu. A gente vai conhecer o que se passa no céu. Jesus Cristo, ele pode influenciar você. Ele pode influenciar você de tal maneira que você entenda o que, que acontece no céu. Amém? O tempo que nós temos é agora. É agora. Então, aí meu versículo seguinte, nós falamos aqui, vós sois de baixo, eu não sou. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vocês concordam? Ele falou ou não falou isso? Você concorda que a pessoa só pode falar daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe? Versículo seguinte. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vamos reprisar? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Então qual seria o nosso pecado? Não conhecer o céu, não saber nada do céu. Nós estamos cegos, nós estamos no exílio, nós estamos longe de Deus, nós não sabemos nada do céu. Vocês concordam, gente? Esse é o nosso grande mal, o grande nosso pecado. E aí, o que, que acontece? Morrereis nos vossos pecados. Eu me torno escravo nesse mundo, escravo. Eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Eu estou vivendo nesse mundo como um escravo, fazendo tudo o que o mundo exige de mim. E o tempo passa e eu não conheci o céu. O tempo passa e eu não sei nada do que se passa lá. E quando eu saí daqui, porque é o seguinte, Deus falou, busca o reino de Deus. Porque eu conquisto o céu para mim enquanto eu estou aqui. Eu ponho diante de você o bem e o mal, a luz e as trevas. Aí eu pergunto a vocês, por que que a gente, e o que me assusta é isso, que aparece a internet, e a pessoa fica tão interessada na internet e ela pesquisa tudo sobre a internet. Tudo que aparece no mundo passa a ser uma coisa importante e a gente quer saber, a gente quer comprar e a gente quer possuir. E as coisas de Deus? Por que não interessar pelas coisas de Deus? Por que não querer saber das coisas de Deus? Por quê? Por quê, Toninho? Por quê, gente? Sabe uma coisa? Você não acredita. Você não acredita. Você não acredita e você vai, ó. Para você, entra no ouvido, sai no outro. Você não está indo, porque você não acredita. Se você acreditasse, você ia procurar saber o que eu estou falando, do que eu estou falando. Você ia procurar saber. Lembra quando Deus fala, ó, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Tal. Por que interessa tanto pelas coisas desse mundo e não interessa pelas coisas de Deus? E não interessa pelas coisas do céu? Por acaso, não é do nosso interesse, não é? Não seria? Não interessa para nós, não tem importância para nós. Amém? Presta atenção numa coisa. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que significa essa palavra aí, que eu sou? Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que significa essa palavra, eu sou? Hã? É. Então, se você não crê que eu sou, lá, Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. É 3 mesmo? Ou não? É. Versículo 12. Lê para mim, por favor, filha.
E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós.
Então, Jesus, quem ele é? O eu sou. Ele é o Deus ali, o Deus de Abraão, Deus que estava falando com Moisés. Foi o Deus que veio aqui na terra e falou conosco. Aí, mas se você não acreditar que eu sou, você não vai fazer nada, meu irmão. Você não vai fazer nada. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer para você que você não quer Deus. Só o dia que você quiser conhecer a Deus, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Pão, ninguém come pão se não tiver com fome. Ninguém alimenta de nada se não tiver com vontade. Ninguém bebe água sem sede, não. Eu sou. Então, o dia que você quiser Deus, você vai achar Deus. Você vai procurar Deus. E aonde que Deus está? Aonde que Deus está? Aonde que Deus está? Nesse mundo? Ele desceu e ele voltou. Aí quando você ora lá, você fala, Pai nosso que está no céu. Se você quiser falar com Deus, você vai ter que se dirigir aonde? Ao céu. Pai que está no céu. Então você vai ter que buscar Deus no céu. No céu. Nesse mundo você não vai achar Deus, não. Deu para entender? Amém? Explica isso para mim. Explica isso para mim. Toninho, explica isso para mim, Toninho. Ou então, Rudá, explica isso para mim. A Mauri, eu preciso que vocês falem alguma coisa. Né? Para mim, tocar para frente. Eu preciso que vocês falem alguma coisa. Fala, Toninho. Porque assim, quando a gente sai daqui, às vezes pergunta... O que Deus falou com você? A pessoa, não, eu não entendi. Então é agora, se você não entendeu, nós podemos mexer com o assunto agora. Amém, gente? Amém? Vamos lá.
Amém. Deus, ele está no céu, né? Então, para encontrar Deus, eu tenho que ir lá. Né? Eu tenho que ir onde ele está, né? Pai nosso que está no céu, né? Santificado seja o teu nome. Né? Então, eu tenho que... Né? Se eu quiser encontrar Deus, não é aqui, né? não é buscando as coisas desse mundo, né? Correndo atrás desse mundo. Eu tenho que preocupar, né? Pensar nas coisas do céu, querer as coisas do céu, desejar o céu, né? Então, porque é lá que Deus está, é para lá que eu quero ir, né? É para lá que eu quero ir.
Vamos ver, outra pessoa para falar com a gente aí, assim. Vamos ver, o momento está chegando agora, eu não estou entendendo. Dá para rodar. Dá para rodar, fala. Fala qualquer coisa, Rudá. Você entendeu, não entendeu? É isso que eu quero. Vamos ter mais, né? Vamos ter mais liberdade. Assim, a gente entendeu, não entendeu? O que a gente gostaria de saber? Faz perguntas. Não adianta eu ficar falando aqui. Amém? Fala, Neto. O Neto, fala você então. Fala, o Bruno. Fala, Bruno. Fala, Suzane. Dá para Suzane, então.
Não, é isso mesmo. A gente está com medo de falar e estragar. É só isso, pai.
Não, pode falar.
Mas é isso. Eu estava até comentando assim, né? Que por que a gente não tem? Porque a gente não quer mesmo. Porque se ele é o pão que desceu do céu, como que você vai comer uma coisa sem fome? Né? Então, por que a influência, né, das coisas aqui é tão fácil? Você vê uma internet, já você aprende, já você começa a ser adepto, já você entende tudo, você passa para frente. Aquilo passa para frente numa velocidade incrível. Você recebe um vídeo, né? Esse vídeo ele corre com rapidez. Você recebe uma palavra, aqui você escuta uma palavra, você não passa essa palavra com essa rapidez de jeito nenhum. Então, a influência do mundo, né, não se compara. Não, não tem, a velocidade dela não tem como comparar. Então, aí a gente vai percebendo que assim, nós vamos nos influenciando cada vez mais com aquilo que não é de Deus. Então, e sendo que a função nossa deveria ser isso. Mas se a igreja, que é a igreja, que deveria ser influenciar, está sendo influenciada, o que vai sobrar, né, para a gente influenciar? Né? Então, a primeira coisa é olhar para a gente.
Amém. Amém. Então, vamos outro. É assim, que às vezes o outro vai falar outra coisa. Não, talvez, assim, não seja nem aquilo que a Suzane está falando. Mas vai falar outra coisa. Não, eu estou perdidinho. Estou voando. Então, vai lá. Dá lá. O Toninho, passa para lá de cá. Dá para o Fabrício aqui, ó. Eu tenho certeza que não adianta a gente ficar... conversando com a coruja, não. Amém?
Amém.
O que a gente está falando? Leva lá.
Como o senhor falou assim, o outro vai falar outra coisa, né? O outro puxou para o outro lado. Realmente, assim, é triste, mas é a verdade. Que se for perguntar para mim sobre com o que eu trabalho, sobre o que eu vendo, eu vou falar com propriedade, eu vou te explicar, eu vou destrinchar a conversa todinha, explicar com como é que posso dizer, com detalhes.
Isso.
Porque é isso que me interessa. Mas se perguntar para mim sobre o céu, vai ser pouquinha coisa, bem superficial mesmo. É triste, mas é a verdade. Não tem nem como discordar, não.
Então, aí você pega o seguinte, Jesus Cristo, por que que Jesus Cristo teve a coragem de dizer assim, ó, eu sou a luz que veio ao mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou, né? Eu conheço o céu. Olha, com tanta propriedade, ele falou, olha, eu conheço o céu, eu falo para vocês de uma coisa que eu conheço. Escuta-me, escuta-me. Né? E aí, como o Fabrício está dizendo, os filhos de Deus não estão sabendo falar de Deus. Os filhos de Deus não estão sabendo falar da sua casa, do céu. Os filhos de Deus não estão sabendo falar. Onde é que nós vamos, então, achar alguém que fale, que possa ter comunhão com a gente? Fala sobre o céu, fala sobre as coisas de Deus. Agora, tem um motivo por que os filhos de Deus não estão sabendo? Será que tem? Qual o motivo? Qual a razão? Né? Lá tem uma passagem que diz assim, que os meus filhos me trocaram por coisas que não tinham nenhum valor. O meu povo me trocou por coisas que não tinham nenhum valor. Está lá, no Isaías, se não me engano, pode achar que vai. Está lá, assim, ó, o meu povo me trocou por coisas sem nenhum valor. E é verdade. E é verdade. Né? O esforço que se faz. Agora, eu não desespero, sabe por que eu não desespero? Porque eu sabia que os últimos dias ia ser desse jeito. Eu sabia que a gente ia aqui. É como eu falo agora na minha poenda aqui na hora. Você para tirar um louvor da igreja vai ser muito difícil. Você tirar uma oração, uma lágrima, tirar realmente alguma coisa nesses dias que nós estamos vivendo, muito difícil. Mas não é culpa sua, não. Amém, gente? Não é culpa da gente. É culpa de quem? Hã? É. O Deus desse século está pegando pesado. Deus desse século está realmente furioso, tal e etc. Cabe a nós pedir ajuda para Deus. Pedir ajuda para Deus. Alessandro, você quer falar alguma coisa ou não? Não? Alô, quer falar alguma coisa? Deu para entender alguma coisa, Alô? Deu? E quem quer falar, o Cheque quer falar alguma coisa? Você quer? A Bia, a vez da Bia. Quer não, Bia? Não? Fala, Sérgio.
Amém. É verdade, irmão. A razão é essa aí, né? É o envolvimento com... Envolvimento...
Então você entendeu o que está falando?
Entendi.
E o que você entendeu? O que está falando?
Não, eu entendi que o fato da gente não conhecer...
Essa questão do céu aí, como é que é?
Não, do céu, é igual tem sido falado aí, a gente chega à conclusão que a gente não conhece nada do céu. E não conhece por quê? Porque a gente não acredita, essa é a verdade. A gente não acredita.
O apóstolo Paulo, só para te ajudar em alguma coisa, sei que você está pensando nisso, mas... O apóstolo Paulo, ele queria tanto conhecer o céu, o que Deus fez? Levou ele aonde? Terceiro céu. Samuel, pequenininho, ele falava com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Moisés conversava com Deus. Esse povo lá que vivia debaixo da lei, não vivia na graça de Deus. Não tinha influência de Deus. Aquele povo, eles conheciam Deus. Eles falavam com Deus. Nós estamos assim, aquela coisa, aquela autoconfiança, é uma confiança que eu não entendo por que a gente tem essa confiança de achar que já tem Deus, Ramiro. De achar que não precisa buscar Deus. Não sei, amém? É isso, Marcelo.
É, a gente, igual o senhor está falando, porque tudo nessa vida que a gente quer aprender, que a gente acredita, a gente aprende, a gente faz. Assim também deveria ser com as coisas de Deus. E não é isso que acontece. Eu acho que é, como o senhor está falando aí, eu acho que eu entendi é que falta a gente acreditar.
Amém. Está lá com o Elmo. O Elmo veio, o Elmo está aí hoje. Amém? Graças a Deus pela presença do irmão. É um prazer muito grande tê-lo no nosso meio. Amém? E aí, foi bem lá, o Elmo? Ele estava longe, distante, que ele estava fazendo, prestando um concurso lá, um negócio difícil lá. Como é que foi? Foi bem? Graças a Deus, tomara que Deus abençoe. Amém?
Amém, eu não estou querendo falar nada não.
Está querendo falar nada não?
Não, só quero ouvir.
Mas aí, acrescenta alguma coisa para nós aí, ué?
Não, eu não tenho nada para acrescentar não.
O que você entendeu, essa questão do mundo e do céu?
Pode falar depois, mas no final?
Então pode, então tá. Então dá para o Celinho aí, Celinho.
Irmão, como diz o Fabrício, né? Infelizmente, a gente não valoriza aquilo que a gente escuta, né? E a gente, pelo envolvimento, a gente envolve com muita facilidade com as coisas do mundo. A gente valoriza mais as coisas desse mundo do que as coisas do céu. E é dessa forma que a gente vive. Como o senhor falou, a gente interessa muito pela internet e saber as coisas desse mundo. Mas a gente sabe muito pouco das coisas do céu, porque a gente não busca. Né? A gente não interessa. A gente...
Como que você vai gostar? Como que você vai gostar do céu? Como que você vai ter prazer nas coisas de Deus, se vocês não conhecem, não?
E como o senhor falou, a gente... Pode falar?
Pode falar.
Então, como o senhor falou, irmão, a gente... nós estamos vivendo já os últimos dias, o tempo do fim, né? Um tempo difícil, um tempo que é muito fácil da gente ser convencido por doutrinas erradas, diferentes, que não é de Cristo. É muito fácil, porque a gente não tem, dá tempo de vida com Deus, a gente não está buscando, a gente não está lendo, a gente não ora, a gente... Né? Então...
Pode falar.
Né? Então, assim, infelizmente, ou felizmente, a palavra vem e acorda, né? Mexe com a gente, para a gente... mudar essa situação, a gente mesmo, né? Cada um mudar a sua própria situação, né?
Amém. Amém. Passa para outra aí. Quem quer falar, levanta a mão. Eu sei que tem muita gente querendo falar, mas... Amém? Não vai dar para todo mundo falar. Mas Alguém quer falar aí? Levanta a mão. Pega aí, Rudá. Dá para o Érico. O Érico está querendo. Levantou o dedo. Levantou e fez assim. Foi, Érico? Ou não?
Amém. O senhor falou no começo sobre a lei e a graça. Eu achei interessante. Né, que a gente acha que é fácil viver pela graça, né? Só que pela graça é muito mais difícil. Além de você cumprir a lei dos homens, você tem que ainda cumprir a lei de Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Na verdade, assim...
Pois é, para mim, ser influenciado por Deus, eu preciso andar com Deus. E para mim, andar com Deus, eu preciso encontrar Deus. Né? Por isso que a graça fica difícil, né, para nós, porque...
Então, e pela graça, você tem que conhecer a Deus. Isso. Você tem que desejar o céu, né? Igual você falou. É, a gente tem que ter uma vontade. Como que você vai viver pela graça sem conhecer a Deus?
Isso.
Sem
exatamente
desejar as coisas de Deus.
Uhum.
Né? Só que, assim, hoje, o Checker até comentou ali, a gente, é porque a gente não crê. Mas não é porque a gente não crê. Eu creio, mas... Eu acho assim que esse tempo é um tempo difícil.
Isso.
É. Esse tempo é um tempo difícil de você buscar Deus. Porque...
Eu acho que todo mundo está aqui crê, né?
É, eu sei que eu tenho muita dificuldade de buscar Deus. Eu tenho muita dificuldade. Assim, eu desejo buscar Deus. Eu quero buscar Deus, mas o tempo passa, você é influenciado por uma coisa, outra, né? E quando você não consegue, por exemplo, eu, né? Às vezes eu quero acordar de madrugada, quero fazer isso, que eu não consigo. Eu não consigo. Muita coisa eu não consigo fazer. Estava até falando para a Danusa, eu fui numa convenção esse final de semana. E assim, fui animado, falei, eu vou fazer alguma coisa. Só que assim, você vive, você agrada a Deus e agrada o diabo. Eu até consegui falar do evangelho para uns quatro lá. Mas muita coisa eu deixei a desejar, então... É um tempo muito difícil, um tempo muito difícil, né? Principalmente pela, você vê pelas ilusões, por tudo aquilo que está à sua volta, né? Te iludindo, as concupiscências dos olhos, da carne. Mas eu não acho que é pela falta de você crer. Por isso que eu até queria saber mais sobre essa graça, né? Sobre a graça, porque...
Eu vou explicar depois, vou te explicar melhor sobre a graça, viu?
É porque... Assim, a gente... Só pela misericórdia de Deus. Né? Para mim é pela misericórdia de Deus. Pela fé. Que vai ser a nossa esperança. Porque fora disso...
Amém. Vamos abrir no Salmo 32. E vamos ler. Vamos ler o Salmo 32. Para ver se a gente... entende, às vezes, um pouco mais. Tem o Salmo 32 aí, Rudá? Tem? Rudá, quer ler para nós o Salmo 32, né? Salmo 32. Quem tá lendo aí? Vamos lá.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada.
Presta atenção, ó. Começa por aí. Se você realmente estiver interessado, se você estiver interessado, todas as palavras te alimentam. Quando começa falando bem-aventurado, o que significa isso? Feliz. Feliz a pessoa. Feliz a pessoa. Você quer ser uma pessoa feliz, abençoada. Então começa assim, dizendo bem-aventurado. Bem-aventurado. Então vamos ver? Vamos lá.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Então, voltando. Pecado é a transgressão da lei, né? O pecado é a desobediência. Para mim, cumprir a lei é muito difícil. Mas se eu andar com Deus, eu cumpro a lei. Ele não me deixa pecar. Por isso que a pessoa é feliz. Por isso que a pessoa é feliz. Uma pessoa que anda com Deus, Não quer dizer que ele não peca. Ele peca. Mas é muito menos. Muito menos. Então ele se torna uma pessoa agraciada, uma pessoa bem-aventurada. Né? Mais para frente vocês vão entender melhor. Se eu andar com Deus, é isso que Deus quer de nós. Anda com Deus. Não queira, porque vocês, sem querer, estão debaixo da lei. Sem querer, estão no jugo da lei. Pelo fato de não querer andar com Deus. Ou pelo fato de estar desprezando Deus. Busca Deus, esquece. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, ó, eu te amo. Mesmo que você não ame, mente. Mente. Ele é misericordioso. Não vai levar em conta. Não vai levar em conta. Eu conheço pouco Deus. É assim. Engana Deus. Tenta enganar Deus. Amém, gente? É verdade, não estou falando errado, não. Falando a verdade. Faz tudo. Aí, buscando a Deus, todas as coisas vão te tornar bem-aventurado, vai tornar você uma pessoa feliz. Você vai conhecer. Você não precisa conhecer a lei, você precisa conhecer Deus. Você vai ser influenciado por Deus. Se andar, você vai saber falar de Deus, vai. Você sabe falar de uma pessoa que você anda com ela o dia inteiro? Você vive com aquela pessoa? Você não vai saber falar daquela pessoa? E vai cumprir a lei. Você vai cumprir a lei. Amém? Você pode ter certeza que você vai cumprir a lei. Então, por isso que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por quê? Porque ele nem vê, ele nem vê, ele nem percebe. Andando com Deus é outra coisa, gente. Continua lendo, por favor, vocês vão ver mais coisas embaixo.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
Lê de novo.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade.
Ele não vê maldade em nós, não. É incrível, rapaz. Como você, quando começa a buscar a Deus, quando você quer Deus, ele não vê maldade em você, rapaz. Ele vê um vermezinho. Ele vê uma coisa assim, sabe? Precisando de Deus. Ele fala, vem cá, bichinho. Entendeu? Eu vou te ajudar. Ele nos vê através do sangue. Ele nos vê através do sangue. Há quem diga, eu não fiz essa experiência ainda. Se alguém quiser fazer, faz e traz para nós. Que quando você vê através do vermelho, do outro lado você enxerga branco. Quando você vê através do vermelho, do outro lado você enxerga branco. Depois nós vamos fazer uma experiência desse tipo. Se vocês quiserem nos ajudar. Para ver se realmente é. Mas Deus nos vê através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando eu vou confessar um pecado para Ele, Ele já vai dizer para mim, meu filho, eu já vi você fazer essa besteira, não sei quantas vezes, entendeu? Eu já vi você fazer isso. Mas eu não estou computando esse pecado seu, não. Esses dias, eu me senti pecado, assim, um lixo. Com vergonha até de me dirigir a Deus. Eu estava preocupado. Não precisa de trocar meu útero para vocês, para saber. Aí, e Deus me deu um sonho. E eu fiquei até sem graça no sonho, porque ele eu percebi claramente naquele sonho, naquela palavra, que ele não estava levando em conta o meu pecado. Não estava. Realmente, o meu coturno, eu estava de coturno, estava arranhado, assim, totalmente arranhado, assim, né? Coisa que o militar sabe que não pode ficar. O sapato da gente no quartel tem que estar sempre limpo. E o meu coturno estava arranhado, né? E parece que uma camisa minha, assim, estava sem o botão, um negócio assim. Porque lá é assim, quando você está cabeludo, está barbudo, assim, você passa um algodão no rosto da gente, assim, se o algodão ficar no rosto é porque está barbudo, né? O coturno tem que estar impecável, é assim. E eu, cortando volta, para não encontrar com o comandante, e eu passando de longe para não encontrar com o comandante. Eu sei que quando eu acordei, eu dei graças a Deus que eu já estou na reserva. Mas, que medo, que sufoco que eu passei. E quando eu passei perto lá do palanque, ele estava lá em cima, o comandante estava lá em cima, ele olhou para mim e sorriu. E me chamou. E eu fiquei até sem jeito, olhava para o meu coturno, eu olhava para a minha situação que estava. Eu falei, não, eu vou, né, eu venho depois, eu vou fazer a marcha com o pessoal. É como se ele estivesse dizendo assim, não precisa não, vem daqui, fica aqui. O certo é que realmente, feliz a pessoa que se aproxima de Deus. Feliz, bem-aventurado, é aquela pessoa que anda com Deus. Que fica perto de Deus. Ele não vê. Ele não quer saber dos seus pecados. Ele não quer saber das suas transgressões. Ele sabe que a gente é assim mesmo. Amém? O que ele faz questão é que eu fique perto dele. Que ele faz questão que eu siga ele. Jesus falou, pega a sua cruz e siga-me. Vamos embora. Aí o que acontece? Quando a gente peca, a gente mesmo, não precisa falar nada com Deus, você mesmo se sente prejudicado, sabe? Você mesmo se sente penalizado. Você fala, você já sabe que você pecou. Não precisa perguntar para Deus. Pelo que você está sentindo, você já sabe que você pecou. Consegui explicar? Consegui? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Levanta. Quem não entendeu? Pode levantar a mão. Então, alguém levantou. Eu vou dizer de novo. Quando eu estou andando com Deus e peco, eu não preciso perguntar para Deus se eu pequei. Por quê? Eu me sinto penalizado, eu mesmo sei, pequei, não precisa ninguém falar para mim que eu não pequei, porque eu pequei, eu senti, eu estou sentindo que eu pequei, amém? E eu mais do que depressa, vou lá, comandante, eu sei que o meu coturno está aqui, eu estou vendo, eu sei que o meu coturno está precisando engraxar. Eu preciso mostrar para ele que o meu coturno está desejando? Não preciso. Eu sinto. E aí o que, que eu faço? Eu posso chegar até dizer para ele, coronel, eu vou engraxar o coturno primeiro. Eu vou engraxar o meu coturno. Eu estou vendo. Então, quem que é prejudicado? É o que peca. E se você for esperto, imediatamente você confessa o seu pecado e pronto. Pronto, acabou. Aí você continua, leva a vida normal, leva a vida feliz, comprando, vendendo, casando, entendeu? Você leva a vida normal, só que, com Deus. É um casamento sem pecado, vender sem pecado, comprar sem pecado, entendeu? Você faz tudo, mas sem pecar. Pode comprar? Pode, desde que você compre sem pecado. Pode vender? Pode, desde que você venda. Porque a gente compra sem pecado. A gente paga o imposto sem pecado. Jesus falou para o Pedro, vai lá, abre o peixe, pega o dinheiro, paga o imposto. Não tem que pagar? Paga. Jesus comia, bebia, vivia. Ele não casou porque não quis. Né? E outras coisas mais ele não fez porque não quis. Ele falou, eu? Casar? Arrumar para mim confusão? Eu não vou. Né? Mas se você quiser, case e fique perto dele. Senhor, eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu tive que casar, né, Ana? Eu não aguentei. Fui pressionado e tive que casar. Ele falou, então, meu filho, agora você tem que ficar mais perto de mim ainda, amém? Já que você casou, comprou, então fica perto de mim. Fez isso? Fica, anda com Deus. Porque a gente tem mania, um hábito errado, de pensar assim, de esconder de Deus. Nossa, eu estou fazendo umas coisas aí que eu acho que Deus não aprova. Eu estou arrumando um negócio aí que eu acredito que Deus não aprova. Não é assim, gente. Ele não quer saber. Ele quer você, perto dele. Você não é justificado porque você faz as coisas certas, não. Você é justificado porque você anda com Deus. Você é amigo de Deus. Você conhece a Deus. Você buscou a Deus, você gosta de Deus. Amém? Lê o Salmo de novo.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade.
Isso.
E em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.
Ó, enquanto eu me calei. Por que que eu me calei? Eu estava com medo, né, amigo? Com medo de ser chamado a atenção, com medo de ser regulado, então eu me calei tentando enganar. Mas aí, continua.
Porque de dia e de noite...
Não, o versículo anterior.
Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.
Fiquei doente, fiquei ruim, fiquei mal, etc. Com aquele sentimento de culpa, né, com medo, enquanto eu estava calado. Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou, deu para entender, Rudá? Deu para entender? Enquanto a gente fica escondendo, é pior. Quer saber de uma coisa? Eu vou confessar o meu pecado. Eu vou chegar para Deus e falar, o senhor quer saber de uma coisa? É assim mesmo, amém? É assim mesmo. Né, Silvano? É igual a história lá do caboclo tirando o leite. Né, Silvano? Não tem que... É isso mesmo, amém? Então a gente confessa para Deus pecado. E Deus falou, meu filho, é isso aí que estava te amolando? É isso aí que estava te prejudicando? Esquece. Ó, prejudicado é você. Mas se você parar com isso, feliz de você. Você quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar. Você quer que eu te dou uma mão? Eu vou te dar a mão. Qual é o problema seu? Ah, é esse, esse, aquilo. Nossa, peraí, vem cá, eu vou te ajudar. Vou te dar força, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar entendimento. Você está, ai, mas eu não tenho fé, senhor. Vou te dar fé também. O que mais você precisa? O que mais? Vergonha, eu preciso de vergonha. Tá, arruma um pouquinho para você também. E aí todas as coisas vos serão dadas, meus irmãos. Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. Deus quer tirar os seus pecados. Você não vai ser justificado pela lei, não. Você não vai ser justificado. Não pensa que você vai conseguir, que não vai. Anda com Deus. Vem conclusivo.
Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
Ah.
O meu humor se tornou em sequidão de estio. É. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado.
Amém.
Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir.
Olha aí, coisa boa. Que mais?
Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como cavalo, nem como mula.
Guiar-te-ei com os meus olhos. É sinal que eu estou perto. Guiar-te-ei com os meus olhos. Estou de olho em você. Amém? Ensinar-te-ei o caminho que você deve andar. A gente está perdido nesses últimos dias. Dificuldade, apostasia, tal, etc. E no meio desse tiroteio todo, ele vai ensinar para nós o que faz, o que não faz. Amém?
Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti.
Amém. Ó, quem perde é você. Querer ser ignorante igual o cavalo. Quem perde somos nós. É melhor eu achar que eu preciso de Deus, é melhor eu achar que eu preciso da ajuda de Deus, é melhor eu achar que eu não sei as coisas, que eu não entendo direito, e que é melhor eu me considerar necessitado, pecador, precisando de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer. Sempre a gente deve. Agora, ponha isso no seu coração. Ponha isso no seu coração. Amém? Senhor, me ajuda. Se buscar. Entender isso. Guardar no meu coração alguma coisa que o Senhor falou comigo essa noite. Guardar no meu coração alguma coisa que o Senhor falou comigo essa noite. Se eu pude entender, aproximar de Deus, buscar a Deus, é o que o Senhor espera que a igreja faça. Que ela ande com Deus, mesmo estando, sentindo pecador, mesmo estando sentindo distante, que ela ande com Deus, se aproxime de Deus. Amém, Jesus. Invocar o Senhor para saber onde o Senhor está. Ser comigo. Fale comigo, Senhor. Eu não vou parar. Eu não vou parar de pedir, eu não vou parar de clamar, eu não vou me dar por vencido. Renova, Senhor Deus, a minha fé. Eu não vou deixar de crer. O Senhor continua sendo e será sempre o meu Deus. O meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me vê através do seu sangue e não leva em conta os meus pecados. não leva em conta os meus pecados. Por isso eu não tenho vergonha de ir até o Senhor. Eu não tenho receio, Senhor, de chegar até Ti. Não tenho. Porque eu sei a quem eu estou me recorrendo, a quem eu estou buscando. É o único que pode realmente me salvar, né? O único que pode tirar os meus pecados e apagar as minhas transgressões. Amém, Senhor. Amém.
Podem ver, há coisas demais pra me envolver, mas que eu faça há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver, por mais que eu faça, há por fazer.
Então minha alma,
então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar, preciso, Senhor, te conhecer. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos seus pés. E de tudo a te cuidar, se dispor-me a te escutar, a paz te melhor eu estou. Necessito mais de ti, necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo, e de tudo a te cuidar, se dispor-me a te escutar, a paz te melhor eu escolhi. Onde os meus olhos podem ver, onde os meus olhos podem ver, há coisas, oh, é verdade, Jesus, por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma, mas sei que me basta, Senhor. Precisamos de mais, Jesus. Aleluia. Necessito, necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado ao teu pé. E de tudo, e de tudo a te cuidar, se me dispor. Amém, aleluia. Necessito mais de ti, necessito só de ti, meu prazer. Deitar-me calado, Senhor. E de tudo, e de tudo a se cuidar, se dispor. Onde os meus olhos podem.
podem ver.
Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver.
Mais.
Oh, então a minha alma quer correr. Mas sei que me basta te olhar, preciso, Senhor, te conhecer. Aleluia, preciso só de ti. Meu prazer
é te ouvir. Está-me calado ao teu pé.
E de tudo, aleluia, se
doa de lutar,
é mais e melhor eu me escolhi. Só a igreja necessito
só de ti.
Meu prazer
é te ouvir. Deitar-me calado ao teu pé.
E de tudo o Senhor cuidará. E de tudo a se cuida. Se dispõe.
Dispõe a te escutar.
Aleluia.
A parte menor eu escuto.
Aleluia. Necessito só de ti. Meu prazer. Aleluia. Vem cá.
O que significa essa parte melhor? É claro, Marta e Maria, uma achava que podia ser justificada cumprindo a lei, a outra achou melhor ir direto a Deus, ao dono da lei, ao Senhor da lei, aquele que realmente pode nos perdoar. Uma vez perdoada, perdoado, nós estamos justificados da falta que nós cometemos. Acredita que Deus quer te salvar. Acredita que Deus quer te ajudar. Cuidado para não perder essa grande graça que é a presença de Deus em nosso meio. Amém? Acredita, creia que Deus quer te ajudar, te salvar. Amém? Você vai ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, pode ter certeza. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.
Passe melhor, eu escolho.